Sejam muito bem-vindos, cinéfilos de sofá! Peguem a sua pipoca de micro-ondas e vamos a mais uma sessão aleatória! Nesse podcast, a gente sorteia um filme, premia categorias improváveis do cinema e falamos sobre temas que invadem as nossas mentes doentias durante a sessão. Como, por exemplo, o controle mental, os bonecos de pano e cabelos muito, muito secos. Eu sou Tonzeira e Xi.
Diga.
Você que nos bastidores aqui já contou que você era pichador durante a adolescência. O que você costumava pichar?
Não, veja bem, deixa eu explicar melhor essa história. Na verdade, quando eu estava na faculdade, a gente ficou sabendo que a faculdade ia mudar de prédio. Nós íamos sair lá do Bixiga e ir para Vila Mariana. Então, nós ficamos tentados a deixar uma nossa marca no prédio antigo. Então, aproveitamos um trabalho de artes que a gente ia fazer e resolvemos apresentar o tema grafite. E distribuímos aqueles moldes de grafite. Grafite vazado, sabe? Aqueles templates.
Sim.
Nós fizemos vários, levamos várias latinhas de spray para a escola e pichamos tudo. Só que o problema é que tínhamos 20 pessoas pichando tudo dentro daqueles corredores fechados.
Meu Deus.
Pessoas tossir, todo mundo saiu correndo. E eu sei que ninguém descobriu quem era o responsável por aquilo. Nós só vazamos, nem ficamos para saber que nota o professor tinha dado. E na semana seguinte o prédio foi fechado e a gente teve que mudar lá para outro prédio, mas as marcas ficaram lá durante anos.
Mas era uma matéria de... Mas como é que é, Chico?
Publicidade e propaganda.
Ah, entendi.
Dudu.
Oi.
Você e a sua cônjuge tem algum apelido carinhoso de casal que vocês usam para se referir a um ao outro? Tipo, fofucho, mozão,
pingo,
sugar
isso
pie e por aí vai?
É, eu sou o amorzão, ela é a amorzinha.
Olha aí.
E agora o Henrique é amorzinho.
Que beleza. Eu já ia perguntar se não tinha uma equiparação de amores.
Não, não.
De ter o amorzão e a amorzona.
É só pelo tamanho. Não, é só. Não. Só porque é mais delicado.
É, relativamente igual, né?
É.
Direitos iguais, né?
Direitos iguais. É amorzão, amorzona.
Ah, tá bom.
Sou menininha de apelidinho agora, todo mundo.
É, agora eu já tô julgar os apelidinhos. Ô, André. Lembra qual foi a coisa mais valiosa que você já quebrou em alguma vez na sua vida?
Coisa mais valiosa que eu já quebrei.
Mesmo que seja pra alguém, entendeu? Valioso sentimental, assim. Valor sentimental.
É, eu não lembro de quebrar, assim, especificamente nada, não, mas aconteceu uma situação que na época que eu tava aprendendo a dirigir, eu pedi pro meu padrasto pra emprestar o carro, né? Tipo, emprestar não, assim, pra deixar eu dirigir o carro. Tipo, pra dar uma volta no quarteirão, alguma coisa assim. E é óbvio que, né, na hora que eu fui dar a ré pra tirar o carro da garagem, explodiu o carro, um outro que passou atrás, eu olhei direito.
Sério?
É. É, e aí deu um belo de um prejuízo. Então, assim, não chegou a ser, né, uma coisa valiosíssima, mas digamos que foi uma situação um tanto quanto desagradável.
É.
Aliás, eu fiz a mesma coisa em Atibaia, viu? Na casa da nossa tia lá.
Você quebrou o carro lá também?
Foi exatamente a mesma situação. Eu tava aprendendo a dirigir, eu pedi pra ela pra guardar o carro na garagem, ela deixou e eu arrebentei o carro na caixinha de correio. Explodiu a caixinha de correio.
É, que incidente.
Ainda bem que onde você mora não precisa dirigir.
É.
Exato. Pô, eu tô feliz da vida com você. Mas eu dirijo bem, cara. Isso foi no início. Eu, digamos que eu demorei um pouco pra tirar minha carteira. Foram 6 tentativas pra conseguir pegar a minha carteira de motorista.
Mas você tem justificativa pra isso.
Ô, Tom,
diga.
Você já passou alguma situação vexatória em público?
Porra, várias.
Qual foi? Fala uma aí.
Porra, cara. Semana passada?
Porra. Ó, eu tenho uma que, na verdade, não é uma situação muito minha vexatória, mas depois eu me arrependi tanto de ter feito isso, que depois eu acho que o vexame pessoal ficou comigo, entendeu? É. A culpa recaiu sobre mim. Teve uma vez, a gente tava, acho que na quarta série, aí tinha uma menininha, a Paula, ela tava fazendo uma baderna. Aí a professora deu uma bronca e começou a falar: pô, Paula, tá fazendo uma bagunça, não sei o quê, falando alto, atrapalhando a aula. Pô, uma menina tão bonita. Aí na hora que ela falou, uma menina tão bonita, eu falei,
Nossa, que escroto, cara.
Puta que pariu.
Mas foi tipo imediato, assim. Eu não quis fazer isso zoeira, eu só segurei a risada. Aí depois eu fiquei me sentindo mal, porque me senti bem mal.
É, tipo
um vexame meu.
Foi, foi de fato. Tem que carregar essa vergonha pro resto da sua vida. Essa palhaçada.
É. Então é isso, vamos até o parque encher o pipoqueiro de mostarda e ketchup. É isso mesmo.
O trabalho de um policial é perigoso, não é?
É sim, é por isso que eu tenho uma pistola enorme.
Não tem medo que ela entre em ação de repente?
Tive muito na juventude.
O que fazia nessas horas?
Eu pensava em...
Sessão aleatória.
Episódio do Sessão Aleatória, podcast mais pastelão da baixa podosfera. Esse é o podcast preferido dos detetives idiotas que matam peixes exóticos valiosíssimos e acabam com eventos esportivos para salvar a vida de membros da nobreza. Porque aqui no Sessão Aleatória nós já falamos sobre peixes exóticos, como o tubarão Cookie Cutter no episódio 27 do filme Avatar. Já falamos sobre um dos mais importantes eventos esportivos do mundo, as Olimpíadas, no episódio 29 do filme Raça. E contamos tudo o que você sempre quis saber sobre títulos de nobreza no episódio 18 do filme Enola Holmes. Inclusive concedendo títulos de nobreza para os nossos participantes aqui, ó. Se quiser saber como que o Dudu se tornou o Conde de Falkenstein e o Tom se tornou Lorde Tonzeira de Pierpoint Archer, dá uma escutada lá. Tá tudo aí nos episódios anteriores do Sessão Aleatória. E como você já sabe, o Sessão Aleatória é um podcast que tem duas partes. Na primeira a gente fala sobre produção, bastidores e curiosidades do filme da semana, sorteado de uma lista. E na segunda parte a gente fala sobre assuntos aleatórios inspirados pelo filme. Então se você não viu o filme, ouviu e não gostou, não tem problema, você pode continuar escutando, porque o filme é só o aperitivo pro prato principal, que são os assuntos aleatórios. O filme de hoje é Corra que a Polícia Vem Aí, um clássico nonsense dos anos 80 que só poderia ter saído da lista do nosso especialista aqui nesse período histórico, o arqueólogo aqui dos anos 80, o Chico.
O nosso Eric Rubisbaum, né?
Exato, dos anos 80. Chico, que diabo de lista foi essa e por que você colocou Corra que a Polícia Vem Aí?
Pois é, na verdade, quando a Marina pede pra gente fazer listas, eu nunca tenho uma lista pronta, né? Então, acabei pensando em um filme que veio à mente e aí comecei a procurar filmes parecidos. E aí, por acaso, lembrei do filme. Não era esse, eu tinha pensado na História do Mundo, parte 1, do Mel Brooks. Porque agora vai sair a parte 2.
Vai sair a parte 2, eu vi, é.
Exato.
Nunca é o que a gente pensou.
Nunca é.
É, comecei por esse e fui indo. E esse foi o segundo filme que eu lembrei da lista, né? Que o Rock a Polícia Vem Aí. Tinha também o Top Secret, Super Confidencial. E Drácula Morto, Mais Feliz. Que é um filme maravilhoso também.
É, tá bom.
Qual que é o Top Secret?
Nossa, Top Secret é qual que eu vi?
É. Ah, é da mesma galera, essa mesma galera do filme. A gente vai falar mais do Top Secret aí pra frente. Bom, então vamos falar desse filme aqui. Corra que a Polícia Vem Aí é um filme de 1988, dirigido pelo David Zucker, com roteiro do David Zucker, Jerry Zucker e Jim Abrams. O filme estrela o Leslie Nielsen como Tenente Frank Drebin, a Priscilla Presley como Jane Spencer, o O.J. Simpson como Detetive Norbert e o Ricardo Montalbán como Vincent Ludwig. Falar rapidinho aqui da história desse cara, David Zucker, esse diretor aí, ó. Esse cara é um diretor americano, nascido em 1947, ficou conhecido pelo seu trabalho em comédias nonsense entre os anos 70 e 90. O Zucker começou sua carreira no final dos anos 70 como parte do trio de diretores conhecido como Zass. Você já ouviu falar disso?
Não.
Zass.
É Zucker, Abrams e Zucker.
Isso.
Olha só.
São os três caras aí, ó. O David Zucker e o irmão dele, Jerry Zucker, e o Jim Abrams. Essa galera começou a trabalhar junto desde cedo. Eles colaboraram na produção de um show teatral chamado Kentucky Fried Theater, que se tornou muito popular em Los Angeles. E isso os levou a produzir o filme Kentucky Fried Movie, em 1977, que é uma compilação de esquetes de comédia, né? Tipo aqueles filmes do Monty Python.
Que é o KFM?
KFM?
É, porque o KFC é o Kentucky Fried Chicken.
É, exato. Essa é a piadinha aqui, né?
Ah, é. Deve ter uma referência,
é. É um trocadilho, sim. No entanto, foi em 1980 que a carreira desse cara deslanchou com o sucesso do Aperte os Cintos, o Piloto Sumiu, que, aliás, é uma das melhores adaptações de título de todos os tempos, porque o título original é Airplane.
É verdade.
E os caras botaram Aperte os Cintos, o Piloto Sumiu. Esse filme é uma paródia dos filmes de catástrofe dos anos 70 e definiu o estilo de humor pelo qual o Zucker seria conhecido. Ele também dirigiu e co-roteirizou o Top Secret, aí, ó, esse filme aí de 84.
Uhum, exatamente.
É uma paródia de filmes de Segunda Guerra Mundial e musical também.
Espionagem, né?
Espionagem, é, exato. Ele pega alguns estilos assim dessa época, né? Até com o Val Kilmer, esse filme. E depois ele fez o Por Favor, Matem a Minha Mulher, de 86. Esse é com o Danny DeVito e a Bette Midler, né?
Ah, acho que eu já vi. Eu devo ter visto já.
Já deve ter visto também.
Comédia Sessão da Tarde.
Isso. E aí, depois desses filmes que ele dirigiu, a trilogia Corra que a Polícia Vem Aí, que tem esse filme aqui de 88 e as duas continuações, de 91 e 94, que, na verdade, é baseada numa série de TV, também produzida por esses caras no início dos anos 80, chamada Police Squad. Eu vou falar mais desse negócio aí na parte de bastidores.
Ah, tipo um subtítulo, então.
É, por isso que no subtítulo fala,
é um,
né?
Subtítulo,
The Files of Police Squad. É, isso aí.
Olha só.
E esse cara continuou com essa pegada de comédia besterol até os anos 2000. Ele dirigiu Todo Mundo em Pânico 3, 4 e 5, sendo que o último saiu em 2013.
Ah, mas só um que é bom.
Imagina, o 4 é maravilhoso.
É isso.
Ah, não cheguei ao 4, né? Então não, cheguei,
não cheguei
até o 4.
Acho que o Rubel ouviu o primeiro e só.
É.
O 4 é quando aparece o Leslie Nielsen.
Exato, porque é quando entrou esse cara aqui, ele levou o Leslie Nielsen junto.
É. Eu lembro direitinho da piada. Estamos lidando com uma forma de inteligência alienígena muito grande. Aí aparece um iPod gigante.
Nossa senhora. Mas o Leslie Nielsen não é um exorcista, não, padre, nesse filme?
É.
Ou é outro filme?
É esse aí, não, é esse aí.
É esse, né? Ah, então eu vi. Eu cheguei a ver isso.
Ah, esse é o que a mulher vomita no padre.
Isso.
Ou o padre esconde, ele sabia, não sei, eu não lembro.
E que ele fica insinuando que ela é lésbica, que ela não tá possuída, que ela é só lésbica.
Deus, cara.
Cara, que merda.
É, eu acho que nessa época, digamos que essa fórmula já tinha esgotado, né? Já tava, os caras estavam apelando um pouco, merda, eu acho.
Cara. Os caras já estavam espremendo, né? Até o último.
Já tava espremendo, se saiu alguma coisa. Só que depois, ó, esse cara começou a se meter com política, e da pior forma possível, porque ele se aliou aos republicanos, né, aos trumpistas lá, na escória da humanidade, e começou a usar o seu estilo de humor característico para fazer propaganda política.
Aí não.
Aí é duro, né?
Então os caras do limite do humor, né, que tem que ter.
Ah, é só um idiota mesmo, mas aí, independente disso, é inegável que o trabalho do cara teve um impacto aí na comédia cinematográfica. Agora, para falar do elenco do filme, a gente traz o nosso quadro Viu Não Viu, onde a gente fala sobre os filmes que a gente viu e os que a gente nunca ouviu falar da galera do filme.
Você viu ou não viu?
Então, vou falar do Leslie Nielsen, né? Ator canadense, cuja carreira se estendeu por mais de 60 anos, englobando teatro, TV e cinema.
Olha aí.
Esse cara começou a carreira na TV nos anos 50, onde ele apareceu em várias séries e novelas populares da época. Isso acabou abrindo para ele as portas do cinema, onde ele estreou em 1956 no filme de ficção científica Planeta Proibido, que se tornou um clássico cult aí depois. Nos anos 60 e 70, ele continuou atuando principalmente em dramas e filmes de aventura, mas a carreira dele deu uma guinada em 1980, justamente no Aperte os Cintos, o Piloto Sumiu. Ele faz uma participação até pequena, com um papel pequeno no filme, mas a performance séria dele, num papel completamente absurdo, contribuiu para o humor do filme e estabeleceu o Leslie Nielsen como uma estrela da comédia. A partir daí, ele começou a participar de diversos filmes desse estilo, né? Mas o principal papel dele foi, de fato, o do Tenente Frank Drebin, na série de televisão primeiro, né, Police Squad, e depois na trilogia de filmes Corra que a Polícia Vem Aí. Mas ele continuou nessa pegada, ó. Ele apareceu no Drácula Morto Mais Feliz, é o filme que o Chico ia ver, não rolou. Tem o Duro de Espiar também, 96, e ele fez o Mr. Magoo, em 97.
Ah, a gente falou do Mr. Magoo já, que a gente estava confundindo ele.
A gente comentou aqui, né, sobre o Mr. Magoo, pois é.
Eu confundi ele com o Steve Martin.
É, e até o final da vida ele continuou fazendo pontas nesse estilo de filme aí. Inclusive ele tá no Todo Mundo em Pânico, acho que ele tá no 3 e no 4. E ele tá no Super-Herói, o filme. Na verdade, todos esses filmes de paródia, de filme em algum momento, tinha o Leslie Nielsen lá fazendo algum tipo de...
É, tipo, uma homenagem ao cara também, né? Que os caras colocavam
ele. É, uma homenagem, né? E um certa forma também o cara, ele se identificava com esse tipo de filme, né? Então, assim, fazia sentido.
Ele era um tremendo gozador, né? Ele, você sabe que ele, pra onde ele ia, se fosse uma entrevista, festa, lançamento de filme, ele levava uma daquelas almofadinhas de peido.
Ah, caralho.
Ele usava isso direto, inclusive nas entrevistas, ele ficava lá e...
Nossa, tem uma entrevista que ele faz isso, que é insana a hora que ele faz isso.
É muito absurdo.
Ó, e esse cara faleceu em novembro de 2010, aos 84 anos. Agora, a gente não viu o Les Mills em nada que ele fez antes dos anos 80, né?
Eu vi.
Então, você viu?
Vi.
Eu quero ver se você viu esse aqui, ó. Você assistiu O Astronauta Fora de Órbita?
Não,
de 67?
Aí você tá exigindo muito. Eu comecei vendo O Destino de Poseidon.
Ah, O Destino de Poseidon. Tá bom, é, porque esse é um filme mais conhecido dele, né? Dessa época pré-comédia, é verdade. É um filme de guerra, né?
Mas não tem a menor chance de assistir um filme onde ele faz um papel sério. Mas não tem a menor chance.
Não, mas esse aqui é bom. Olha aqui, ó. A sinopse do IMDb é o seguinte. Um faxineiro da NASA é enviado para o espaço. É isso.
E não é comédia isso?
Não, não é um filme de ficção científica.
Não é comédia? É
faxineiro.
Esse filme é um filme de ficção científica?
Ah, cara, é o que o IMDb fala. Eu não parei pra assistir. O filme é de 67, chamou Astronauta Fora de Órbita.
Então vamos colocar esse filme no baldinho aí, só pra gente ter certeza.
Pô, caralho.
Tá bom, vai. Esculacho. E vamos falar da outra protagonista aqui desse filme, que é a Priscilla Presley. Ela é uma atriz empresária americana cuja vida acabou sendo marcada pelo seu conturbado relacionamento com o rei do rock, o Elvis Presley, com quem ela foi casada de 67 a 73. Mas o relacionamento dos dois começou de fato em 63, quando ela tinha 17 anos. Olha aí.
Eu tava na dúvida mesmo se ela teve algum relacionamento com o cara.
É, foi casada. A carreira de atriz dela começou nos anos 80, quando ela conseguiu um papel de coadjuvante na novela Dallas, que era uma das maiores novelas aí da TV americana. O desempenho dela foi bem recebido e ela fez parte do elenco da série de 83 a 88, quando ela foi, então, atuar no cinema justamente no filme de hoje, aqui, o Corra que a Polícia Vem Aí. Foi o primeiro papel dela no cinema. E ela ainda reprisou o papel nas duas sequências, de 91 e 94. Agora, tem um crédito dela aqui, que eu ia falar que a gente não viu, mas o X sempre viu essas coisas, então o X deve ter visto. Ela participou de um episódio do Duro na Queda, de 83.
Opa, Colt Silvers.
Você lembra do Duro na Queda, X?
Lembro.
O que é isso?
Grand Lee Majors.
Qual que é a história do Duro na Queda?
Eu lembro do nome.
Duro na Queda? Contava as histórias lá de um dublê de cinema que, pra ganhar um dinheirinho extra, ele trabalhava como caçador de recompensas.
Olha,
era
aí.
Muito divertido. Lee Majors, pra quem não sabe, fez o Cyborg. Vocês não vão lembrar do Cyborg. Se vocês não lembram do Duro na Queda, vocês não vão lembrar do Cyborg, né?
Jamais.
Um homem de 6 milhões de dólares.
Ah, o homem de 6 milhões de dólares. Era esse cara também.
Era esse cara.
É, Duro na Queda eu lembro também do nome, mas eu acho que eu nunca parei pra ver.
Às vezes é uma expressão que a gente ouvia, né?
E não, é, porque virou uma expressão, né? Ah, fulano é Duro na Queda. É isso mesmo.
É, tipo isso.
Uhum. Aí virou o nome de série.
É isso. Tá bom, vamos lá pra sinopse do IMDb do Corra que a Polícia Vem Aí. O incompetente detetive da polícia, Frank Drebin, deve impedir uma tentativa de assassinar a Rainha Elizabeth II. É isso.
Ah, é isso.
É isso mesmo.
Basicamente é isso aí mesmo.
É, basicamente é isso mesmo. Eu já achei curioso o fato de que esse filme tem um enredo, tem uma história. Eu não lembrava que tinha
uma história.
Tem uma história. Tipo, cenas aleatórias que iam acontecendo. Mas ele tem uma história aqui, ó. O Tenente Frank Drebin é um inepto detetive do Esquadrão de Polícia de Los Angeles. E ao retornar da viagem de férias, ele descobre que seu parceiro, o policial Nordberg, foi baleado ao tentar desbaratar uma quadrilha de traficante de drogas. Ao investigar o ataque ao Nordberg, o Drebin descobre uma pista que o leva ao notório empresário Vincent Ludwig, que está organizando a visita da Rainha Elizabeth II a Los Angeles, e conhece sua assistente Jane Spencer, com quem engata um tórrido romance. No decorrer das investigações, Drebin se envolve em uma série de situações absurdas, muitas vezes causadas por sua própria incompetência, mas fará de tudo para impedir os planos nefastos do Ludwig. E é isso o filme.
É isso.
Vamos lá, nossa rodada de opiniões aí. Xi, você que trouxe esse filme maravilhoso aí pra nossa sessão de hoje,
que é o responsável,
conta aí, o que você achou?
Pois é, eu, na verdade, escolhi esses filmes que me fizeram rir muito, e eu sempre tenho a curiosidade de rever e saber, sentir se o filme envelheceu bem, vamos dizer assim, chamar, se é que dá pra usar essa expressão, né? E é claro, sempre vai ter alguma piadinha que você vai torcer o nariz, falar, isso não pega bem e tal, mas no geral, esse besterol ainda é muito engraçado. E nesse caso, sim, o humor besteirão ainda funciona muito bem, porque tem umas tiradas assim, que são muito absurdas, né? E exatamente esse nonsense aqui ainda tem efeito sobre mim, eu não sei em vocês. Eu continuo rindo toda vez que ele, por exemplo, quando ele vai lá tentar chantagear o cara pra conseguir informação.
É o negócio dos 20 dólares.
Ele empresta o dinheiro pro cara chantagear ele.
Aquela cena é muito boa, cara. Eu não tenho 20 dólares, você pode me emprestar? Ele vai lá e empresta. Fala, quanto isso vai custar 20 dólares? Aquela cena é excelente.
É muito bom.
Muito bom.
Tá bom, Dudu. Como é que foi rever esse filme aí?
Então, eu tinha visto esse filme há mais tempo também. Claro que eu já tinha revisto ele, mas eu não lembrava. E aí no começo apareceu aquela música árabe, os caras em Beirute. Aí eu achei que eu tinha colocado o filme errado. Eu achei que era o Dudu espiar, porque não é possível. Ele começou em Beirute, esse filme não é, não tem nada a ver, é um policial. Assim. E aí, do nada, esse início desse filme é desse jeito. O cara é um, sei lá, fazendo o quê, sei lá, o quê, em Beirute lá.
Ele tá de férias.
Esfregando a peça do Gorbachev.
Ele tá de férias pra tentar esquecer a mulher.
Pois é, muito surreal. Esse filme vem daquela linha, daqueles filmes absurdos, né? Com coisas, situações que você não imagina que vai acontecer. E a gente sempre vai ter alguma coisa bem legal pra gente tirar de gargalhada mesmo. Não sei se esses caras vêm da escola do Mel Brooks, ou são da mesma geração dele.
É,
mas
um pouquinho posteriores, né? Mas é bem esse estilo mesmo.
É. Não sei se foi o Mel Brooks que começou com essas coisas, que tem umas sacadas do Mel Brooks que são muito boas. É uma das cenas que eu gostei bastante também, que são os caras... É coisa besta, né? Estão conversando, aí eles começam a andar. Acho que naquela hora que ele tá com o cara da polícia que mostra os gadgets, né? Mostra lá o negócio do muro e aquela botoadura. E aí eles estão andando, conversando, e os dois passam pela porta e o Leslie Nielsen passa por trás do cenário. E aí
por
você
fora,
vê
a parede. Né? Pelo cenário. É.
Então, coisa assim, que nem assim, você precisa ver, tipo assim, é surreal, entendeu? Engraçado por parte disso. Gosto muito desses filmes e tal. Lógico que tem aquelas questões todas de algumas piadas que não cabem ali para aquela situação, mas esse filme, igual o Tio falou, não é tão absurdo assim.
É. Eu não achei também nada assim que...
Não é tão agressivo e tal, ele é bem mais levinho.
Né? É, exato.
É, ele é uma paródia dele mesmo, né? Então...
É, meio isso, né?
É.
E você, Tom?
Eu já tinha assistido, já sabia que ele era mais ou menos a mesma pegada do Apertem os Cintos que o Piloto Sumiu. E... Putz, eu tava esperando que ia ser isso mesmo. Cada cena ia ter uma piada bizarra, uma parada muito, muito, muito imbecil. E esse filme leva algumas questões ao extremo, principalmente na hora de você pegar aquilo que é o diálogo da conversa e outras coisas que estão acontecendo no fundo da cena.
É.
Porque o filme tem sempre esse paralelo.
Uma conversa séria, né? Os caras sérios.
E algumas coisas muito pastelão, que nem a hora que o vilão morre, que começa a passar um monte de coisa por cima do cara. Tipo, porra,
é,
mano.
É uma coisa meio de desenho animado também, né? Uma pegada meio de Tom e Jerry.
É, e aí ele fala, putz, eu não aguento ver isso. Ele falou, você não gosta disso? Eu falei, não, meu pai morreu do mesmo jeito. Falei, porra, que bagulho idiota. Idiota, 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 idiota. Tem umas coisas bizarras, né? Que é a hora que ele vai lá e ele agarra a Rainha Elizabeth e desliza sobre a mesa em cima dela. E aí eles vão folheando o jornal e vai mudando as fotos, né? E eles vão mudando de posição.
Isso.
Bagulho bizarro.
Tem uma cena que eu lembro que eu tava no cinema, vi esse filme no cinema. E aquela cena quando ele foge do escritório pelo beiral do prédio.
Ah,
e começa a se
rastejar lá. Segura no peru da estátua.
Aí ele faz um que cai dentro da meia. Aquela cena, tinha um senhorzinho na minha frente. Eu juro a você, ele caiu da cadeira e tanto rir. Ele rolou no chão do cinema, cara. E assim, eu ria do filme, eu ria dele e eu falei, meu, maravilhoso isso.
Tem uma cena que ele tá com o parceiro dele fazendo uma tocaia e comendo uma balinha, um amendoinzinho, sei lá o que é. Começando sério, né? A boca toda suja, vermelha. O amendoim que suja a boca,
eles
estão conversando sério, né?
Esse é o lance desse filme, que, esse lance que o Tom falou, e é bem isso mesmo, né? As piadas, elas vão acontecendo no fundo da cena. Né? E os atores, eles são todos sérios ali, na maior parte do tempo, eles não estão, né, fazendo... Eles estão atuando como se fosse sério a história. Só que as situações são totalmente absurdas, né, cara? Esse foi um dos filmes que eu mais vi na vida. Que eu olho os meus filmes favoritos de criança. Cara, eu alugava esse filme. Eu devo ter alugado umas 50 vezes esse filme, cara. Eu alugava direto. Assim, a gente chorava direto.
Eu tinha o VHS desse filme.
Nossa, cara. Assim, eu lembro de chorar também. E revendo agora, eu falei, putz, o medo, né? De bateu aquele medo de ver esse filme, vai ser a coisa mais imbecil de todos os tempos, mas cara, eu ri de novo, cara, de várias coisas, assim, tipo, porque é muito inteligente, assim, o jeito que ele usa as piadas visuais, né, essa coisa do absurdo pra construir as piadas visuais, e que muitas vezes as piadas elas vão acontecendo ao longo do filme também, né, tem uma cena que ele dá uma ré e ele bate nos carrinhos de mala.
Isso! Aí na outra cena...
corta a cena, né, tem um diálogo longo lá, ele e o cara conversando, porque você já esqueceu da história das malas, e de repente ele encosta o carro na delegacia. Exato, na hora que abre a câmera, tem um monte de carrinho de mala agarrado atrás do carro dele. Todas as coisas muito imbecis, assim, mas cara, assim, é isso, né, a graça é do cara quebrar a expectativa com algo que não faz sentido no mundo real, né, cara.
O comecinho já é muito foda. Comecinho onde tem a tocaia do O.J. Simpson.
É maravilhoso aquilo. Ah, sim, é
verdade. Que ele chega sozinho com uma arma, tem 20 caras com uma arma, ele fala, polícias, larga a arma. Aí um cara vai lá, larga a arma, todo mundo fica olhando pra ele e fala, porra. Aí ele vai lá, ele pega.
Não, já tem uma piada antes dessa, que ele vai tentar arrombar a porta do barco, né?
A perna dele fica presa.
A perna dele fica presa. E o cara fica 5 minutos tentando abrir a porta, né?
É muito bom, cara. Puta que idiota. E aí depois a hora que ele toma vários tiros, ele fica esbarrando nas coisas, ele prende o dedo na janela, aí ele pisa na armadilha de urso,
queima a mão, encosta na porta pintada,
ele dá de cara num bolo de aniversário, hein? Insano, filme insano.
Essa cena é que tava no trailer desse filme, aí eu vi que quando a gente alugava fita, cassete, né, tinha trailer, né, nas fitas, né, passava o trailer de outros filmes, e aí foi o que me pegou esse filme, eu tava assistindo com a minha mãe, sei lá quando, e aí a gente viu essa cena do O.J. Simpson, né, tomando esse tanto de porrada e tal. É o trailer, né, um dos trailers desse filme é esse daí. Uma cena legal também é aquela que ele tá perseguindo, acho que é aquele médico que tava hipnotizado, e aí ele tá sem carro, ele entrou o carro do instrutor de direção.
Ah, aquela é muito boa, cara. É maravilhoso aqui.
É muito bom.
A menina aprendendo a dirigir.
Exato.
Agora, a única coisa desse filme que não envelhece tão bem, por exemplo, aquela primeira cena dele com os supostos inimigos dos Estados Unidos ali e tal, porque ali é uma coisa muito de contexto da época, né? Anos 80 ali, uma coisa meio ainda de resquício de Guerra Fria. Sim. Tá lá o Gorbachev, né? O Gaddafi, quer dizer, os caras que eram... Tá até o Fidel Castro ali, né? Escondido ali no meio. Uhum. Então, algumas coisas que são mais de contexto da época, assim, mas tirando isso, cara, dá pra rir. É um humor que transcende, né? O contexto, eu acho. Me lembra muito a revista Mad, sabe? Aquelas paródias de filme que tinha na revista Mad. Era bem essa pegada.
Total. Total. Total.
Sim, eu adorava, né, cara? Então, assim, esse filme foi feito pra mim.
Norberg. Sou eu, Frank. Quem fez isso com você?
Eu te amo.
Eu também te amo, Norberg. Mas quem foi?
Um navio, um barco.
Está certo, Norberg, um barco. Quando você melhorar, vamos sair para velejar, num barco. Vamos fazer um cruzeiro, como nos velhos tempos.
Droga.
Enfermeira, rápido, aplique alguma droga nesse homem. Não vê que ele sente dor e dora, que coisa.
Não, heroína, Frank.
Peraí, Norberg, esse pedido está difícil. Pegou mal, vou precisar de algum tempo para fazer isso.
Bom, vamos falar um pouco então das histórias de bastidores aqui do Corra que a Polícia Vem Aí. Pra saber de onde veio esse filme, a gente precisa voltar alguns anos pra época do lançamento do Aperte o Cinto, o Piloto Sumiu, que é 1980. Esse filme foi um tremendo sucesso, ele foi a quarta bilheteria do cinema daquele ano. E fez com que os criadores, que são os irmãos Zucker, né, o David e o Jerry, junto com o Jim Abrams, se tornassem os novos queridinhos de Hollywood. Todos os estúdios foram atrás dos caras pra tentar fazer algum projeto com eles. Mas a Paramount, que foi o estúdio que lançou Aperte os Cintos, já era mais próxima deles e tentou convencer os caras a fazerem a continuação do filme, não Aperte os Cintos 2. Só que eles já estavam trabalhando no roteiro de uma paródia de filmes policiais. Então eles não estavam muito afim de fazer de novo a história do, né, dos filmes catástrofe e tudo. O problema é que eles não estavam conseguindo estruturar um roteiro para uma longa-metragem. Eles já tinham, né, várias esquetes montadas, mas o troço não estava funcionando tão bem. Daí um cara chamado Michael Eisner, que é uma lenda de Hollywood, esse cara. Ele era presidente da Paramount nessa época e depois ele foi presidente da Disney durante muitos anos, mais de 20 anos. Esse cara conversou com eles e sugeriu, então, falou, por que vocês não escrevem uma série de TV, então, em vez de um filme? e ele colocou os caras em contato com o pessoal da ABC, que é uma das principais redes de TV dos Estados Unidos, para produzir a tal série. E foi daí que surgiu esse Police Squad, que era a série de TV deles, estrelando o Leslie Nielsen, que vem também do Aperte 5, seu piloto sumiu, né? Eles tinham conhecido o cara lá, então eles convidaram ele para atuar nessa série. A série era uma paródia dos seriados policiais dos anos 60 e 70, com o mesmo tipo de humor absurdo que tinha conquistado as plateias dos cinemas. Essa série estreou no horário nobre em 1982, concorrendo com o Magnum, que era uma das séries de maior sucesso da época. Sabia disso, Chico? E o Magnum, que era a série mais foda?
Sim.
Então, e os caras estavam mega confiantes aqui, né? Botaram no mesmo horário. Falaram, bom, vai bater de frente. Só que, apesar da ótima avaliação dos críticos, o Police Squad foi um fracasso completo de público. E foi cancelado depois de 4 episódios.
Nossa!
Eles chegaram a filmar 6 episódios, mas só 4 foram pro ar. Tem uma entrevista com o Jim Abrams, onde o pessoal pergunta pra ele, né? Pô, por que a série não deu certo e tal? E ele fala que, na época, os executivos da ABC falaram que o problema da série era que ela exigia que as pessoas prestassem atenção.
Ah, é?
Porque
é
isso mesmo. Era o que a gente já comentou. As piadas, muitas vezes, acontecem no fundo da cena, né? É um estilo de humor muito visual. Então, os caras da ABC concluíram que, tipo, não é um humor pra TV. Você tem que ver no cinema, porque no cinema você tá prestando atenção.
Né?
Em casa, você tá fazendo um milhão de coisas.
Na TV tem distração, é verdade.
Exatamente. Inclusive, vou abrir um parênteses aqui. Tem um crítico mineiro, que é o Pablo Vilaça, um cara super legal. E eu fiz um curso uma vez com ele, e o Pablo comentou isso. Ele falou assim, você já reparou que às vezes você vê um filme no cinema e você gosta muito ou não gosta muito? E depois você vê em casa, você muda de opinião, a maioria das vezes é porque você não presta atenção quando você vê em casa. O que você está vendo em casa, você está fazendo outra coisa, você para pra ir no banheiro, não sei o quê. Então, assim, é muito comum você ter esse tipo de reação, né? E foi mais ou menos o que pegou aqui. Então, os caras falaram, pô, não dá pra fazer isso aqui na TV e cancelaram o projeto. Daí, com o fracasso dessa série, esses caras voltaram a focar no cinema, e aí foi que eles lançaram o Top Secret em 84, que foi um fracasso completo também, mal recuperou a sua produção. Mas depois eles fizeram esse Por Favor, Matem a Minha Mulher. Esse filme foi um grande sucesso. E aí os caras ganharam moral de novo, e o pessoal da Paramount então perguntou pra eles, pô, o que vocês querem fazer, né? Qual é o próximo projeto? E aí eles já tinham agora o roteiro do filme policial lá que eles queriam fazer, que seria baseado no Police Squad. O pessoal da Paramount topou na hora, só que eles só fizeram uma condição. Eles tinham que mudar o título, porque Police Squad era muito parecido com o Police Academy, o Loucademia de Polícia, que já estava, né, fazendo um mega sucesso. Já tinha lançado 4 longas, já era uma das séries de comédia de maior sucesso da época.
Tinha 4 na época?
Já, em 88, o 4 é de 87, né? Então, assim, o troço já estava bombado. E foi aí que eles mudaram o título. Então, em vez de Police Squad...
Ah, já pedi o meu, né? Não, não dá pra meter um Loucademia de Polícia, né?
Não dá.
Não,
Loucademia de Polícia 1 é fantástico.
Você pediu hoje já?
Botou o filme nada a ver lá que eu falei lá no início.
Ah, então, você queimou o cartucho, Tom.
Queimou.
Temente. Foi iniciante agora, hein?
Mas os meus amigos estão aí e eles têm munição pra pedir um Loucademia de Polícia. Não custa nada.
Loucademia de Polícia, eu acho que eu revi. Deve ser Loucademia, né, lógico. E não é tão bom assim, não.
É, o Loucademia de Polícia, só de lembrar, eu tenho a impressão que é daquelas comédias que não envelhecem bem.
É, exato.
Eu acho que ele deve ter muita piada ali, que é complicado.
O primeiro é muito agressivo.
É, então. Mas então, voltando aqui pra história, foi assim que mudou o título do filme. Por isso que ele virou The Naked Gun from the Files of Police Squad, né? Que eles continuavam referenciando a série, mas queriam dizer que era outra coisa. Vários dos personagens do filme vêm da série de TV, incluindo, né, o próprio Tenente Frank Drebin, interpretado pelo Leslie Nielsen. Mas na maioria dos casos, os atores mudaram. Por exemplo, o capitão lá, o chefe da polícia, que na série era um ator chamado Alan North, no filme interpretado pelo George Kennedy. E o Nordberg, que na série era interpretado pelo Peter Lupus e no filme foi o O.J. Simpson. Já a personagem James Spencer foi criada pro filme e a Priscilla Presley foi selecionada porque eles queriam uma atriz que não fosse comediante. A mesma pegada que eles fizeram com Leslie Nielsen na época, né? Eles gostavam de escalar os caras que parecessem sérios ali em cena, porque boa parte da piada vem disso, né? Daí eles foram assistir várias séries de TV, várias novelas e tal, e assistiram lá o episódio do Dallas e falaram, pô, é esse estilo aqui, né? Porque era bem aquele estilo de novelona, dramática e tal. E a menina tava naquela vibe. E eles falaram, bom, vai fazer a mesma essa vibe no filme também. E aí chamaram ela pra fazer o filme. As filmagens rolaram entre fevereiro e maio de 1988, e o filme foi lançado em dezembro daquele ano. Uma produção, né, bem rápida até. E qual foi o resultado da história toda? Corra que a Polícia Vem Aí foi um enorme sucesso de público e de crítica. Com um orçamento de $12 milhões, o filme rendeu mais de 150 milhões. E também foi um grande sucesso de crítica, considerado por alguns como uma das melhores comédias de todos os tempos. Já naquela época, hein, quando ele saiu. Os críticos ficaram malucos. E como a gente já comentou também, o filme rendeu duas continuações, que foram Corra que a Polícia Vem Aí 2,5, de 1991, e Corra que a Polícia Vem Aí 33 e um terço, O Insulto Final, de 94, com retorno de boa parte do elenco. Esse 3 eu acho que eu vi no cinema também. Esse aqui eu lembro de ter visto. Mas eu acho que também a fórmula já tava meio que, né, já tinha esgotado um pouco, assim. Eu lembro que ele já não era tão engraçado.
Eu não era mais o humor da época, porque foi isso, né? Eu também senti de que esse tipo de humor, ele, não que ele fosse datado, mas é que ele simplesmente não foi feito mais, né?
Não, ele continuou sendo feito. Ele foi feito depois, Todo Mundo em Pânico, teve vários depois. Não por mas esses caras.
Todo Mundo em Pânico já era 2000 já.
É, 2000. Foi 2000 já.
Já era 2000 já. Foi feito muito tempo depois.
Isso. Teve um de máfia, que eu não lembro como é que chamava. Teve o Duro de Espiar, que era de coisa de espião. Teve o do Drácula, que era de filme de terror. Os cara, teve o dos Espartalhões lá. Então, assim, esse estilo de filme meio que ficou, né? Esse estilo de paródia. Só que eles só não eram bons, né? Porque você vê que nesse filme aqui, apesar do filme ser essa parcelaria toda, ele tem uma história. Uhum. Os caras pensaram, ele tem um roteiro, né? As cenas, a piada acontece no meio do plot ali, no meio do enredo. Nesses outros filmes, eu sentia que era muito assim, umas colagens de sketch meio... Não tinha muita conexão uma coisa com a outra, era meio zoado, assim, sei lá.
Referência de vários outros filmes, eles fazem.
Começaram a fazer referência demais também. É. Inclusive, uma outra série, que também não é desses caras, que é o Top Gang, né? Que era dessa época também.
Na Top Gang, os dois são maravilhosos.
Então,
Top Gang, puta que pariu.
E eu fiquei impressionado de não ser dos caras, porque eu achei que era, é o mesmo estilo de filme, é a mesma estilo, coisa.
É verdade.
O Top Gang, eu também lembro de. Eu chorava de rir, cara, assim, de rolar no chão.
Do 2, acho que a gente viu no cinema.
Top Gang 2.
O 2 a gente viu no cinema. É, tem a cena clássica do cara pegando a galinha. Então, né,
da galinha.
Com... É,
isso.
Aquele dá uma flechada com a galinha.
Tira a galinha. É, ele é uma zoeira com o Rambo, né, com os filmes de guerra lá do filme de Brucutu, dos anos 80. Assim, então, também tem.
Naquele, na verdade, esse é o Abrams, né? Do Zaz, ele é o A, não é?
Ele é o A. Ele tava no Top Gang? Não.
Top Gang, ele é o diretor.
Ah, então, porque eu não vi o nome.
Produção ou direção.
É.
Mas tá junto, né?
É, tá ali, não tá muito longe, não.
É, faz sentido, porque é bem o estilo desses caras mesmo, né?
Sim.
Os outros depois eu acho que foram mais derivativos, mas esses aí dessa época que são os top mesmo. Bom, esse filme acabou se tornando um marco no gênero da comédia, popularizando essas paródias de filmes e aperfeiçoando uma fórmula que foi repetida à exaustão, principalmente nos anos 90 e 2000, e né, com qualidade muito inferior, aí, como a gente já falou. Bora então pro troféu aleatório?
Bora!
Bora.
Troféu aleatório.
Vamos lá então, Dudu. Lembra aí pro nosso ouvinte qual é a sensação de ganhar um troféu aleatório.
A sensação de ganhar um troféu aleatório é você salvar a rainha da Inglaterra sem querer e terminar com a mocinha.
Isso.
Basicamente isso.
Excelente. Vamos lá. Xi, qual é o seu troféu aleatório aí pro Corra que a Polícia Vem Aí?
O troféu é o troféu Pechincha que nunca mais vai existir, que vai pra loja de conveniência que aparece logo na abertura lá com os créditos, que tava vendendo 12 donuts por $1.99. Ou seja, cada donut custava 16 centavos. Valor que hoje em dia não compra nem o buraco que tem no meio do donut.
Não mesmo. É, tem que lembrar que aquela abertura também é maravilhosa, né, cara?
Sim.
começa assim.
É o clichê, espera, né? É, policiais. O clichê. É, exato. É. Você tá
até
vendo
que começa
sirene,
a subir na calçada, entrar na casa dos pés.
Eu comecei a rir ali. Ali eu já falei, ah, esse filme aqui tá tranquilo de ver. Então eu vou rir, porque ele vira uma montanha russa, aí ele entra no chuveiro, um monte de menina tomando banho. Aí ele entra na casa dos caras, e os caras todos assustados, correndo pros lados, assim, tipo, cara,
maravilhoso.
Tá sendo muito zoado. Vamos lá, Tom, qual é o seu troféu aleatório aí pra o Corra que a Polícia Vem Aí?
O meu troféu, xadrezinho verbal, é justamente pro comecinho do filme, onde aparece um monte de líderes políticos daquela época, como o Muammar Gaddafi, o Yasser Arafat, o cara do Irã, o Alat Khomeini, o cara da Rússia. O Gorbachev.
Gorbachev, o Jamie Dada.
O Fidel, tipo, era a nata da nata da nata dos líderes políticos populistas dos anos 80. E Yasser Arafat é igualzinho, que os caras cometiam o clima preto. Puta, eu falava, mano, o cara pegaram um cara igual. Ele descendo o cacete nos caras, puta, como era engraçado ele batendo nos caras.
Daí depois eles contextualizam essa cena, né? Que o cara pergunta, o que você estava fazendo em Beirute? Ele, não, eu fui lá relaxado, lá, porque eu tava querendo esquecer a minha ex. E aí o cara desbaratou um plano internacional lá dos líderes mundiais, né, cara? Tipo, do nada. Isso é muito engraçado, cara. Esse foi uma sequência de troféus aleatórios do início ao fim, né, cara? Cada cena dele poderia ser um troféu aleatório. Eu vou dar o troféu Vanusa, de destruição do hino nacional, pro cara cantando nos Estados Unidos, né, fingindo que é o cara da ópera.
Henrico Palácio!
Henrico Palácio. A piada, que assim, não só ele não sabe cantar, né, ele não sabe o... Quer dizer, ele não sabe a melodia, mas ele não sabe a letra. Que nos Estados Unidos é uma coisa impensável, né, cara? Porque o cara era que é fanático. Então, assim, a cena, né, é, né, mais engraçada ainda se você levar por esse lado. E o cara do órgão fica tentando acertar o tom pra acompanhar o cara, né? Aí vai mudando a música. Aí entra os policiais lá, colocando a mão no peito, andando devagarzinho. É uma piada de muito boa, cara. É, exato.
É, quando ele fala brave e sai correndo, eu perco tudo ali, cara. Brave, vai ser corrido.
E gera uma piada bem depois, né? Mais uma dessas de que a piada acontece muito depois. Você já esqueceu da história de Palácio. Aí mostra ele no telão, né? E a pessoa fala, ah, é o Frank Drebin. Aí alguém da plateia grita, é o Henrico Palácio. E aí todo mundo começa a gritar, Henrico Palácio. Cara, é uma sacanagem esse filme. É muito engraçado, cara. Dudu, qual é o seu troféu aleatório aí pro Corra que a Polícia Vem Aí?
O meu troféu, Exterminador do Futuro, de resistência a explosões, vai para aquele médico que tava hipnotizado lá, fugindo. E aí o carro explode, depois ele vai em cima do carro, tromba num caminhão de gás, explode de novo, depois ele tromba num míssil, que tava lá do exército passando em algum lugar.
Um tanque de guerra também, né?
Um tanque com um míssil, explode e depois ele vai parar numa casa de fogo de artifício.
Essa parte é bizarra também.
E aí depois o Frank fala assim, não, gente, não tem nada aqui pra ver, tá explodindo atrás dele.
Não tem nada pra ver, né? Explodindo hoje coisa atrás dele.
Ele usa aquelas jargões policiais toda hora e sempre pra alguma coisa que tá acontecendo ali, que é absurdo. É muito bom.
É isso. Vamos lá, quem é que vai entregar esses troféus aleatórios hoje?
Pode ser secretárias que sofrem lavagem cerebral para fazer o serviço sem saber.
Elas vão ser hipnotizadas para entregar os troféus, é isso?
É, só ouvir o bipzinho e pronto. Tá entregue na sua casa.
Beleza, minha gente. Bora então para os assuntos aleatórios.
Ah, sente-se.
O seu escritório é magnífico, senhor Ludwig.
Ah, obrigado, tenente. Muitos dos objetos aqui neste salão foram adquiridos ao longo de muitos anos em Gainsborough. Porcelana Ming não tem preço. São objetos que eu afirmo refletem a minha personalidade. Como peixe de briga japonês. Uma coisa linda, graciosa, elegante. Entretanto, obstinada em seus propósitos mortais, ao encontrar o que procura. Este, aqui em particular, poderia valer mais de 20 mil dólares. Um luxo, com certeza, mas como pode ver, eu sou um homem que aprecia as coisas boas da vida.
Vamos lá, Dudu, qual é o assunto aleatório da semana?
Quando o Frank vai visitar o vilão, né? O vilão mostra um monte de coisa, de objetos, né? E peixes, coisas valiosas, coisas assim, com valor inestimável. Aí ele estraga a caneta lá que o cara deu, né? Mata o peixe.
Você não é muito
depois quando ele volta lá, queima o lugar inteiro, estraga todas as porcelanas Ming, acaba com tudo.
O peixe lutador japonês. E o peixe morde o nariz dele. Ai, que filme idiota.
Ele vai tentando esconder, né? À medida que ele vai tentando resolver a situação, vai ficando cada vez pior o negócio. Cara, é muito...
Mas a caneta é indestrutível, você não então pode
olhar.
É, exatamente. Então eu vou falar de algumas obras de arte que foram destruídas por turistas.
Olha só. Vamos lá, então.
Isso não é antigo, não. Tem umas coisas bem recentes aqui, ó.
Mas foram destruídas por querer ou sem querer?
Por querer.
Por querer, ó.
É, por querer uma foto.
Ah, tá vendo? Por querer uma foto.
Ah, normalmente por querer uma foto, né? Que não, exatamente.
É exatamente isso. Ó. Tem uma estátua da Itália do século XIX, que em 31 de agosto de 2022, era uma escultura neoclássica do italiano Antonio Canova. E aí o turista tentou tirar uma foto no Museu de Ipsoteca em Possânio, na Itália. E aí, essa obra estava num tipo um banco, era uma estátua deitada num banco para exposição, né? Aí um austríaco subiu na plataforma, no banco, para conseguir tirar uma selfie com a estátua.
Tá.
E aí, ele tropeçou, caiu e quebrou 3 dedos do pé da estátua, que chama Paulina Bonaparte.
Pera, ele tentou subir onde a estátua estava deitada?
Ela tava tipo num lugar.
Pra tirar selfie.
Um pedestal, tipo, não é aqueles pequenos, é aquele comprido, né? Ela tava deitada, esse tal. E aí ele subiu, e aí provavelmente tava no pé dela ali, e aí tropeçou e ela quebrou 3 dedos no pé.
Puta que pariu.
Isso é maravilhoso. Na Ilha de Páscoa tem aquelas esculturas, né? Os moais.
Certo.
E ele tem mais de 1.000 moais na Ilha de Páscoa. Em março de 2020, tem um cara que com a caminhonete e um turista colidiu com uma das estruturas localizadas nessa ilha. E as estruturas elas foram criadas entre os séculos 13 e 16, né, pelos habitantes locais, e aí causou um dano irreparável. O prefeito na época falou, e aí os moradores ficaram revoltados com o cara, né, e cobraram do prefeito, né, para tomar alguma providência. E aí ele não tinha muito o que fazer, porque não tem como reparar esse tipo de dano.
É, não tem o que fazer, né?
Ele reforçou as leis de tráfego nas estradas próximas, né, dos moais. Mas tem o que fazer.
Isso é até um bom ponto, porque assim, realmente, o que você vai fazer? O cara destrói um negócio, pô, de valor arqueológico. Não tem como cobrar do cara, não tem o que você fazer.
Isso, pois é. Tem o que fazer aqui, ó. É. Uma estátua de Portugal do século XVIII.
É.
Em 2016, um brasileiro derrubou e quebrou uma estátua de autor desconhecido, que é a estátua do arcanjo São Miguel, que estava em exposição no Museu de Arte Antiga de Lisboa, em Portugal. E apesar da situação ter sido bem chocante, né, o diretor falou que os danos eram reparáveis nessa estátua. E aí, isso eu entendi que o cara cometeu um acidente e tal, não foi nenhuma ação tomada na justiça. Né? Foi quebrado, foram as asas e uma parte do manto da estátua foram quebrados.
É, talvez seja uma coisa assim, uma estátua, o cara consegue colar de algum jeito ali, né?
Tipo, exato.
Dependendo de como for o dano, dá pra voltar mais ou menos ao que era.
Isso aí, alguns dá pra colar, né? É, para. Tem um caixão de pedra do século XIII, que em 2017, no Museu do Priorado de Prittwell, Salton, na Inglaterra, uma família foi visitar esse lugar e aí a mãe decidiu que seria uma boa ideia tirar uma foto do filho dentro do caixão de pedra.
Ah.
Que o caixão era de um monge da Era das Cruzadas.
Tá bom.
E aí o caixão rachou, precisou ter se encaminhado para especialistas, né, para trabalhar numa recuperação assim, minuciosa, né, um caixão que tinha sido encontrado em 1921 com os restos de um dos primeiros monges que viveram no mosteiro naquela região lá até 1536. Então assim, vai botar o filho no caixão, a pessoa não tem noção do que estava fazendo.
Né, simples assim.
Tem uma escultura da França do século XV, no Museu da Catedral de Florença. E em 2013, um americano quebrou o dedo da mão da estátua do Giovanni D'Ambrogio, que é um escultor dos séculos 14 e 15, que era uma obra que representava a Virgem Maria. O guarda que estava próximo testemunhou a tragédia, o turista tentando medir a mão da Virgem Maria. o guarda conseguiu pegar o dedo, né? E aí pediu que ele quebrasse. E aí conseguiram restaurar a parte quebrada em pouco tempo.
É isso, deu pra arrumar.
Pois é. Então, até o diretor do museu sempre fala assim: todo mundo vem aqui visitar e tal, mas esquece né, da regra fundamental, que é não toque nas obras.
É, a regra fundamental é não quebre as coisas do museu, né, cara?
Nossa, pelo amor de Deus. Não encostar em nada.
Em nada. Tá maluco?
Nada. Tem lugar que não pode nem tirar foto, que o flash estraga o material das coisas.
É por isso que tem coisa que os caras nem colocam. O museu, muitas vezes, eles colocam uma réplica, alguma coisa assim, porque dependendo do... Né, da sensibilidade do artefato, o troço pode nem ficar exposto.
Não, tem lugar que você tem que ficar pouco tempo nessa, numa sala lá. Você tem que ficar, sei lá, 5 minutos na sala. É. Uma hora, não pode ficar muito tempo. Tem muitas regras.
Foda. Turista é sem noção mesmo.
Mas tem uma meio que justificativa aqui do que esses caras acabam fazendo.
É.
Por que acontece isso? Tem uma síndrome que é chamada de síndrome de Stendhal.
É.
Que é o seguinte, um cara, um escritor, o Stendhal, ele estava visitando a Basílica de Santa Cruz em Florença e ele começou a ter alucinações e passou mal. E ele escreveu que ele caiu numa espécie de êxtase, né? Ele estava em Florença, próximo aos grandes homens, cujos túmulos ele tinha visto, né? E ficou contemplando aquela beleza e está a ponto de ter sensações celestiais. E aí começou a ter palpitações no coração e aí começou a passar mal. Falou assim, a vida foi sugada de mim e eu caminhava com medo de cair. Ele teve vertigem também. E aí, isso foi descrito como uma síndrome, a síndrome de Stendhal ou hiperculturemia, ou síndrome de Florença.
Meu Deus, gente. O cara ficou tão emocionado de estar ali naquele ambiente.
Exato. Olha só. É uma doença psicossomática, né? É uma reação que pode ocorrer com alguns indivíduos quando são expostos a muitas obras de arte e de valor fora do comum.
Que loucura, céu, cara. Nunca tinha ouvido falar
sintomas,
isso.
Sintomas. Vertigens, taquicardia, desmaio, confusão mental e alucinações.
O cara ficou maluco porque viu...
Meu Deus do céu.
Então, às vezes, o cara fica maluco e até chega a tentar tocar aquele objeto. Pode ser uma explicação pra isso.
Abraçar, né? Sei lá.
É, não sei. E aí, ó, desde esse Stendhal que descreveu isso, né, centenas de visitantes declaram que sentiram os mesmos sintomas. Essa síndrome foi descrita cientificamente em 1979 pela psiquiatra e psicanalista italiana Graziella Mangherini. E ela escreveu um livro, A Síndrome de Stendhal, o mal-estar do viajante diante da grandeza da arte.
Caramba, cara, nunca tinha falado isso. É muito impressionante.
Tem uma especialista, que ela é especialista em cinesiologia psicológica, psicodrama, psicologia transpessoal. Ela é psicóloga e psicoterapeuta. Nossa, falei muito psico aqui.
Falou.
Ela, Vanessa Ferreira Franco, acredita que a síndrome é a consequência de dois fatores em pessoas sensíveis. É o universo artístico e o estrangeirismo. Então, o que acontece geralmente com alguém que é de fora daquele lugar, não está acostumado com aquilo.
Sim.
E tem um pesquisador, o Heik Akelian, que é da Universidade de Yerevan, na Armênia, que ressaltou que essa síndrome pode ser experimentada por qualquer pessoa sobrecarregada por obras-primas artísticas, embora tenha umas pessoas mais suscetíveis e principalmente aqueles que visitam Florença. Então, por isso que chama de síndrome de Florença.
Olha só, Florença.
Caraca, perde a linha.
Vocês foram em Florença?
Não.
Vocês chegaram aí, não?
Não, não foram. Tá longe.
Olha só, sintomas. Ansiedade, taquicardia, palpitações cardíacas, tontura, desorientação, perda de identidade, exaustão física, desmaios, confusão, ataques de pânico temporários, ataques de loucura que duram 2 a 3 dias e alucinações.
Cara, se perde a linha. O cara fica maluco, o cara entra no museu, tá, acabou, fica maluco.
Exato. Você vê a Joconda, você sai de si.
O cara sai enlouquecido, começa a abraçar a estátua.
É. Exato.
Nossa, cara.
Pois é, é uma doença rara que ocorre mais com turistas e com sintomas de estresse, tentando ver e fazer demais esses passeios turísticos, né? O cara quer fazer tudo ao mesmo tempo, ou quer fazer tudo em pouco tempo, entendeu?
Se perder a linha,
então, ela é rara, mas ela acontece, o cara toma uma surra de cultura ali.
Surra de cultura.
Surra de cultura, cara... é muito bom.
Exato. E aí eles falam aqui, ó, se o cara começar a passar mal, ele tem que ir pro hotel, descansar.
Chega, chega de vangu por hoje.
A imersão cultural pro outro
dia. Que história maravilhosa.
Exato.
Eu nunca imaginei que existisse isso.
Isso aí.
Ai, Deus.
Você teve Michelangelo demais por hoje. Chega, vai pra casa.
Chega.
Pois é. É engraçado que em Florença, né? Eles escrevem mais síndrome corrida em Florença.
É, a gente não foi em Florença, dizem que Florença é maravilhoso mesmo. A cidade inteira é um troço, assim, de enlouquecer.
Inacreditável, né? É, pois é, tá vendo? Aí, ó. É hipercultura
isso. O cara que tem a síndrome de Stendhal, né? Chega lá e, pô, dá o gatilho.
Dá o gatilho.
Meu Deus, cara.
E é isso.
Mas essa explicação aí, assim, é bom a gente saber que existe isso, mas a explicação não é da maioria dos casos aí, né? Isso aí é a galera querendo tirar foto, bater no carro.
Não, eu tô tentando justificar, mas é porque o cara é idiota mesmo.
É o cara idiota, exatamente.
É.
Tem uma história de um cara destruiu a obra de arte que eu acho excelente, que é aquela senhora que restaurou o quadro lá do...
Nossa, isso é tão bom.
Aquilo é muito bom, né, cara?
Isso é tão bom.
Da igreja lá do... É da Itália? Aquilo? Eu não lembro onde que é, cara.
Eu não lembro também. Ele é muito bom essa.
Mas tem a imagem maravilhosa da restauração que ela fez lá. E o negócio virou uma obra de arte por si só. Né? Ela virou uma atração turística, porque agora a galera vai lá pra ver o quadro tosco dela.
É, pra ver o negócio. Você sabe, aqueles bugalhados lá. Não sei o que ela tava representando.
Jesus.
É Jesus?
É Jesus.
Bugalhado? Nossa.
É.
Pariu. É que ela teve um ataque de síndrome de Florença no meio do trabalho ali.
Pode
entendeu?
Ser, aí, ficou, né? Ficou sobrecarregado.
A confusão mental imperou.
É isso.
Pois é, aí.
Tá ótimo, gente. Vamos tomar cuidado então quando for em museu aí, né? Cuidado com a síndrome de Stendhal. E bora pro próximo assunto aleatório.
Bora.
Quem é?
Tenente Drebin, esquadrão de elite.
Ah, eu me lembro de você, Drebin. O que você quer, hein?
Umas perguntinhas. Alguma vez viu esse rosto?
Eu sei lá, minha memória tá meio fraca.
Ah, é? Talvez isso aqui refresque sua memória.
Sei lá, ainda não me lembrei, não.
E mais isso aqui?
Ah, agora me lembrei. Ele tava sempre aqui. O que você quer saber?
Eu não posso dizer.
Bom, talvez isso aqui ajude.
Ainda não acho que deva dizer.
E o que você acha disso aqui, hein?
Tá bem, o nome dele é Norberg, ele é tira.
Ele não era tira, tava de armação.
O quê?
Eu tô dizendo, ele era sujo.
Seu porco imundo, eu devia enjaular você agora.
Tudo bem, ele trabalhava na Ludwig, navegação. Ele tentou vender um bagulho pra um rapaz nosso. O que você vai fazer quanto a isso, hein?
Por que eu deveria dizer?
Bom, talvez isso ajude.
Ainda não acho que deva dizer.
Você pode me emprestar 20 pratos? Que tal agora, hein?
Tá bom, eu vou até o escritório do Ludwig. Vou descobrir se disse a verdade.
Qual é o assunto aleatório da semana?
Vamos lá. Tem uma hora no filme que os caras começam a fazer uma pichação. E aí eu falei, já tava muito difícil encontrar... Esse filme foi um dos mais difíceis de eu conseguir encontrar um tema aleatório pra conseguir falar sobre.
Eu também achei difícil. Eu tava falando com o André agora à tarde. Eu falei, não, tô conseguindo.
Eu falei, eu não vou falar do O.J. Simpson, porque...
Eu também, é a mesma coisa.
Eu tenho certeza que vai ser o tema do X.
Será?
Aí eu deixei quieto.
Cara, o Dudu...
Ah, eu achei muito bad vibes falar do O.J. Simpson.
Bad vibes, né?
É, falei, eu não vou falar de bad vibes.
Exatamente. O Malina não está aqui. Então eu tentei falar um pouquinho sobre a cultura da pichação.
Ah.
A cultura da pichação é envolta por mitos e ainda carece, na verdade, de uma documentação adequada. A falta de registros e a natureza não autorizada das obras e não participativa dessa cultura, para que eles não apreciam a pichação, levam muitos a imaginar que esses traços rápidos sejam apenas atos impulsivos das pessoas com o intuito de única e exclusivamente depredar o patrimônio alheio ou público, desprovido de sentido e movido apenas por um ato de rebeldia. Mas a pichação que a gente vê nas paredes da cidade é apenas uma superfície daquilo que a arte revela. Por trás desses traços há um movimento social bastante complexo e desconhecido pela maioria da população. E é isso que a gente vai falar no documento Tonzeira da Semana.
Ah, vamos lá.
Eu sou o Tonzeira, o seu repórter. Documento Tonzeira. E você, vem comigo.
O tema de hoje vai vir principalmente dos artigos do portfólio do Fábio. O Fábio não tem sobrenome, o nome da página dele é Portfólio do Fábio. E do artigo científico da Kelly Fidelis. E muito obrigado, então, pelo conteúdo sensacional que os dois fizeram.
Vou colocar o link lá no, na postagem.
O ano de 68 foi marcado por diversas revoltas sociais e políticas no mundo todo. As pessoas consideram que o ano de 68 foi o ano que mudou o mundo, as quais também influenciaram a arte e o estilo de vida globalmente. No Brasil, ocorriam os levantes estudantis contra a ditadura militar, na qual reivindicavam melhorias na educação e enfrentavam a repressão policial. A contracultura de Paris ganhou destaque, com artistas questionando as normas sociais estabelecidas. E nesse contexto, surgiu a pichação como uma forma de expressão política. E aí, durante a década toda dos anos 60, a contracultura refletia a revolução e os ideais de transformação aliados à utopia. E aí, artistas como The Doors, Bob Dylan, Rolling Stones, os Beatles desafiavam as normas sociais. Aqui no Brasil, os músicos como Chico Buarque, Raul Seixas, Caetano Veloso, Gilberto Gil usavam metáforas nas suas letras para expressar a repulsa que tinham da ditadura militar. O picho começou nessa época como uma ferramenta política lá em Paris e mais tarde se tornou elemento da cultura marginalizada em Nova York também nesse mesmo período. E aí, acabou passando por uma transformação na cidade de São Paulo, mas só apenas na década de 1980, quando, na verdade, o começo dele estava bastante aliado também a uma forma de lazer na periferia. De acordo com os passos do movimento de maio de 68 lá na França, os primeiros registros do picho no Brasil remontam dessa década de 60 como uma forma de protesto contra a ditadura militar. E a segunda fase do picho surge na forma de grafite, onde tem a maior utilização de cores para utilizar e estilizar os muros da cidade. Só que, curiosamente, a utilização do grafite já estava mais ligado a grupos relacionados à arte, como poetas, artistas visuais e técnicos em desenho, que não encontravam maneiras de se expressar livremente diante da repressão dos anos 70, representada principalmente pelo artigo institucional de número 5. E aí, com a adesão dos artistas e movimentos políticos, algumas assinaturas começaram a surgir, principalmente na cidade de São Paulo, tornando-se, uma década depois, uma forma marginal de lazer e expressão da molecada, principalmente da periferia. E assim, como nos primórdios da street art nos Estados Unidos e na cultura hip-hop, em São Paulo, o picho, com X, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, tornou-se uma forma dos jovens saírem dessas sombras e afirmarem a sua existência frente à cidade que tinha a maior população na América Latina, além de ser uma disputa esportiva entre os grupos que faziam essas pichações. Essa disputa existe até hoje e consiste em gravar o nome em diversos lugares da cidade o mais alto possível.
É um lugar mais difícil, eu já ouvi falar disso mesmo. Mais impossível, né?
Existe um livro chamado A Grande Arte da Pichação em São Paulo e Brasil. O jornalista Chico Sá poetiza sobre a questão da visibilidade e da adrenalina dessa modalidade difundida da grande metrópole de São Paulo para o resto do país. E aí ele fala assim: picho, logo assusto, impressiono e existo no topo, invertendo a pirâmide escrota e naturalista. Eis o verdadeiro alfabeto da pedagogia do oprimido. E aí, segundo Choque, que é um fotógrafo paulista bastante conhecido por fazer a documentação da pichação na capital paulistana, principalmente documentada num filme chamado Picho, de 2009, existem três principais motivações para os praticantes dessa cultura de rua: ser reconhecido socialmente, ou seja, ter a sua identidade marcada pela cidade; o lazer, a adrenalina e o protesto. Então, todas essas expressões estão atreladas ao picho. Poder fazer uma arte que seja de difícil acesso e que seja de bastante reconhecimento. Geralmente, o objetivo do pichador é fazer com que a sua marca dure mais tempo possível no local onde você pichou. Não é viável você querer encontrar um muro limpinho em um local nobre, porque em pouco tempo a sua pichação vai ser repintada novamente no dia seguinte pelo proprietário. Em vez disso, você tem que, na verdade, procurar por um espaço entre as marcações que já estão existentes para que a sua assinatura tenha maior durabilidade e possa durar anos, décadas. No entanto, a maioria das pessoas não se preocupa com que elas sejam reconhecidas pela sociedade como um todo. Na verdade, eles estão buscando uma reputação entre os outros grupos de pichadores. Ou seja, é a minha galera pichadora que tem a nossa tag da nossa galera rivalizando com a galera do Chico. Então, quanto mais espaços a gente preencher em lugares mais difíceis, maior vai ser o nosso reconhecimento perante a galera do Chico.
Que são os Upstreet Boys.
Isso determinou.
Exatamente. Isso. As assinaturas funcionam como uma espécie de código em ambientes altos e muitas vezes abandonados, locais desvalorizados pelo Estado, como ocupações, moradia irregular, cortiço, prédios deteriorados, locais abandonados. A altitude desses ambientes acaba sendo um dos maiores desafios para esses grupos praticarem a pichação. E quando eles conseguem, conquistam reconhecimento principalmente por arriscar suas vidas só para deixar sua marca em locais de difícil acesso. É uma maneira de ganhar reconhecimento nos grupos aos quais pertencem, como eu disse, sendo descrito como os caras mais corajosos, ou aqueles que são os que não têm medo de se arriscar, desafiando-se cada vez mais. E aí, alguns desses jovens não planejam como eles vão invadir o topo de um prédio para realizar uma demarcação, simplesmente observam o local e realizam o ato.
Mas às vezes dá ruim, né? Porque já tem acidentes aí de pessoas que caíram em cima de lanças.
Já teve muita gente que morreu já.
Morrendo, caindo de janelas.
Eita, já. Tem isso mesmo?
Tem.
É, verdade.
Tem muita gente que morre fazendo isso. Tem muita gente que é presa enquanto tá fazendo isso. E aí, em um depoimento, o Walter Silveira, que é considerado um dos maiores poetas a escrever os seus próprios versos no Muro de São Paulo, conta que as suas pichações não se limitam só ao contexto poético, mas também é um estudo sobre tipografia, que é a arte de você criar novos designs de letras. O Silveira, sem saber, delimitou uma das características mais marcantes daquilo que a gente chama de tag, que são as marcas, que é justamente a originalidade tipográfica, que é a forma como cada indivíduo ou grupo cria as suas letras, o seu alfabeto, tanto em forma de marca, quanto também em desafio para ser decifrado. Tem vários, que se você prestar atenção, só depois de um bom tempo é que você vai efetivamente entender o que está escrito ali. E a ideia é essa, você criar uma estética que seja de difícil reconhecimento logo de cara, porque é uma inovação na maneira de se escrever.
Oh, isso é interessante, mas como que isso é compartilhado entre os caras da mesma galera? Tipo, eles trocam, tipo assim, ah, essa aqui é a letra que eu desenhei. É isso? Eles têm que aprender, tipo, um estilo todo mundo junto?
É pela presença nas paredes.
Depende da maneira como a sua galera se organiza. Alguns, todos fazem exatamente a mesma pichação. Os outros, eu tenho o meu jeito de escrever e o André tem o seu jeito de escrever. Hoje eu vou escrever o meu nome, o que eu quero que eu queira escrever de uma forma, na outra semana eu tô escrevendo de uma outra forma. Exatamente a mesma coisa. A ideia é justamente você conseguir ser cada vez mais brilhante na maneira como você vai criar a sua tipografia.
Olha só.
Por exemplo, as letras da pichação paulistana são mais alongadas, feitas com rolo de tinta, em condições de pouquíssimo equilíbrio, procurando ocupar grande parte do suporte e com rebuscamento em alguns caracteres por meio de adereços, setas, caretas, entre outros. Em São Paulo também, a pichação adquiriu características próprias. Até a própria palavra pichação, ao invés de ser com CH, recebeu o apelido de um X, para designar especificamente este fenômeno paulistano que associa o picho ao lixo.
Peraí, mas pichação, então, em outros lugares não escreve com X?
A escrita é correta e com CH.
E aí, cara?
Pichar, o verbo pichar é com CH.
Pichar.
Olha aí.
Caramba, eu nunca soube disso. Na minha cabeça tá um pichote, que era aquele filme.
Isso.
Com X.
Exatamente,
né?
Com X.
Aham.
Bom, mas até esse você não sabia escrever padastro?
Eu não sabia, eu sou uma ligação, cara. É isso aí.
E aí, segundo um professor de design, um cara chamado Gustavo La Sala, pesquisou as inscrições na capital paulistana de diversas tipografias diferentes para a dissertação do seu mestrado. E aí a pichação paulistana apresenta um tipo gráfico único no mundo, chamado de tag reto ou o picho reto. Ele afirma que esse estilo paulistano se espalhou pelo país e, principalmente, essa forma de pichação provavelmente foi inspirada de tipos gráficos presentes nas capas das bandas punk dos anos 80.
Olha aí.
E hoje em dia, essa forma de pichação, essas assinaturas acabaram se tornando uma marca gigantesca na pichação brasileira, sendo identificada por pessoas do mundo todo. E aí, é isso aí. A pichação com X, a que vemos nas ruas, nos muros e nos prédios, acaba recebendo uma reprovação do governo, da sociedade e também da mídia. Essa pichação não foi feita para ser agradável, ou para parecer bonitinha, ou para ser convencional. A pichação, como conhecemos e como expressão, é na verdade a subversão, é o questionamento social. O picho é uma rejeição à sedução da superestetização que faz parte da sociedade do espetáculo, que só admite aquilo que é bonitinho perante ao capital. O picho é um grito daqueles que não se sentem representados por esse capital, seja por eles não terem dinheiro para consumir ou simplesmente porque rejeitam a sociedade do consumo. É isso o meu tema.
Bom, excelente. Eu realmente aprendi aqui a grafia correta do termo picho, porque na minha cabeça sempre foi com X. Inclusive, esse termo aparece muito hoje em dia, né, quando as pessoas estão falando sobre
ele. Dificilmente alguém vai escrever pichação com CH.
Nunca vi isso. Mas ele não fala muito sobre isso, mas assim, a pichação não é a mesma coisa que o grafite.
Não, certo? Não,
são coisas diferentes.
Não. É, diferenciou, né, os dois.
É. E eu fiz isso de propósito. Porque muitas pessoas, inclusive entre grafiteiros e pichadores, discutem e divergem se são parte da mesma coisa. Porque uma coisa é, as pessoas estão misturadas. Muita gente que faz grafite também picha. Os gêmeos, que são os mais famosos, fazem as duas coisas.
Certo.
Mas tem pichadores que não gostam dos grafiteiros, assim como tem grafiteiros que não gostam da pichação. E a discussão que reside aí dentro é, afinal, qual dos dois é arte e quais são os critérios que dizem o que faz de um ou o que faz do outro ser ou não ser arte? Eu deixei esse tema um pouquinho pra frente, porque esse tema também muito me agrada. Afinal, eu sou parente de uma das pessoas mais famosas do grafite brasileiro e internacional.
Que isso? É mesmo?
É isso aí.
Olha aí.
Boa, revelações.
Olha aí, cara.
É isso aí, eu vou deixar lá pra frente.
Tá bom.
Olha aí, guardada na manga.
Num próximo documento tonzeiro aí, né? A gente vai saber mais sobre isso.
Bora escolher aí uns filmes com pichação, com grafite no muro.
É.
Isso. É isso aí.
Pô, teve o Warren, já passou.
É, e perdeu a chance, ó.
Perdeu.
Tem que fazer mais. Vamos procurar mais filme aí com grafite e pichação. Beleza, minha gente. Bora pro próximo assunto da torre.
Eu vou verificar isso mais rápido que puder. E amanhã eu trago de volta, viu?
Isto seria ótimo, mas não há pressa. Isto é, traga quando quiser.
Ah, obrigado. Eu gostaria de retribuir a gentileza. Que tal um jantar? Eu conheço um lugar fora do comum, com comida viking, deliciosa.
Ah, um convite bem tentador, tenente. Mas lamento, eu tenho que descansar esta noite. Amanhã é o dia da árvore.
Ah, claro. Bom, talvez um outro dia, né?
Talvez almoçar.
Não, eu a convidei para jantar. Obrigado por tudo, senhorita Spencer.
Um prazer.
Para encerrar esse episódio de hoje, qual é o seu assunto aleatório da semana?
Bom, como esse filme tem muitas referências culturais, políticas, sociais, etc e tal, eu achei que era mais interessante comentar todas elas do que escolher um assunto e destrinchar. Então, não teve jeito.
Você vai falar sobre os anos 80 agora.
Não. Assim, meu assunto não virou um quiz, tá? É um
teste de conhecimentos gerais.
Teste pode. Isso aí, Isso aí, deixar claro que isso não é uma competição. Sim. Não há plateia, não temos plateia aqui hoje. Não temos seleção.
Não é um game show.
Isso, não é um game show.
Não vou nem dar pontos, inclusive. Mas, Hans, se quiser fazer uma vinhetinha, agradecemos.
Então, peraí, qual que é o tema? Qual que é o tema do...
Coisas que apareceram durante o filme. Coisas que apareceram durante o filme?
Tá bom. Vamos ver até onde é que vai.
Caralho, foi difícil arrumar assunto, né, pra esse filme?
Eu achei 10 assuntos aqui que eu botei em formato de perguntas.
Ah, você juntou os seus assuntos, é verdade.
Só conta isso.
Coisas que apareceram durante o filme.
Nossa, aí vai ser muito simples, já que não vai valer nada, né? Vou fazer perguntas sobre os temas que tem a ver, relação com o filme. E vocês respondem se quiser, se souberem, se quiserem arriscar e tal. E depois a gente comenta alguma coisa sobre as respostas, beleza?
Vamos lá.
Primeira pergunta. O ex-astro de futebol americano O.J. Simpson, que faz o papel do Nordberg, né? Foi condenado e passou 9 anos na prisão. Mas por qual desses crimes ele foi condenado? Opção A, pelas mortes de sua ex-esposa Nicole Brown Simpson e seu amigo Ronald Goldman em 94. Alternativa B, assalto à mão armada e sequestro em Las Vegas em 2008. Ou resposta C, violência doméstica em 1976, quando jogava pelo Buffalo Bills.
É a B.
Mas, peraí, tem campainha? Como é que é isso?
Não tem nada. Isso aqui não quiz. Nada. É só um teste com esses gerais.
Mas é que você podia botar uma alternativa falsa também, que não aconteceu.
Então, das três...
Mas é a B.
Só não, peraí, que essas três aconteceram?
Aconteceram, as três aconteceram.
Não, presta atenção, Lidl. Não,
ele foi preso por uma.
Presta atenção, exatamente.
Ele foi preso por uma, não?
Mas tá bom. Sim.
Todos aconteceram.
Não, eu não posso dizer que todos aconteceram.
Como não pode dizer, ué?
Eu acho que foi a primeira. Não, ele foi preso por ter matado a esposa. Foi, matou a esposa.
Como você não pode dizer isso?
Entende? Assim, ele foi preso pela alternativa B.
Isso.
Ele foi realmente preso.
Exato.
Por quê? Pela morte da esposa, ele foi inocentado.
Ah, ele foi julgado, mas foi julgamento.
É,
tá bom.
Por causa de uma maldita luva.
É, foi um julgamento só patético.
Mas ele depois ele foi condenado num julgamento civil e pagou 33 milhões de dólares às famílias dos dois que foram assassinados, né? Tanto isso. A esposa quanto o amigo dela.
Mas como é que é? Ele foi inocentado na coisa criminal. Ele foi inocentado. Então ele não foi preso, mas ele foi processado?
Sim.
E foi condenado?
Um julgamento civil o condenou a pagar tipo uma multa, uma indenização, mas ele não foi preso.
É, teve um problema que os advogados apelaram muito pra questão racial do cara e tal. Então o julgamento foi uma loucura. Tem uma série muito boa na Netflix, é o American Crime Story, que fala a primeira temporada, que é muito legal. É muito legal mesmo.
Olha só.
Até o Cuba Gooding Jr. que faz o O.J. Simpson, aí tem o De Outra Volta, ele é um dos advogados e tal.
Uhum.
É bem bacana, sério. Foi uma loucura. É inacreditável, revoltante.
Então, mas ele só foi preso em 2008.
Exato. E aí foi solto recentemente, ele tá em liberdade agora que ele cumpriu a pena, tá em liberdade.
Não, mas peraí, ele foi preso pelo quê, então, no fim das contas?
Porque ele assaltou e sequestrou alguém lá em Las Vegas em 2008.
Foi um cassino, é.
Deus do céu, cara.
É um maluco o J. Simpson, gente.
Foi? Esse cara sempre foi maluco.
Maluco, entendeu? E agora virou um pária, né?
É.
Bom, segunda pergunta. O Weird Al Yankovic, que é um renomado cantor, compositor e comediante, conhecido por suas letras cômicas e suas versões paródicas de músicas populares e que aparece no filme logo no começo, descendo o avião, faz uma ponta lá, mas a pergunta é, qual é o nome verdadeiro do Weird Al Yankovic?
Jamais. Eu lembro. Faça a menor ideia.
Opção A, Alfred. Opção B, Albert. Ou opção C, Anthony.
Não lembro agora, eu vi até o filme, o último filme dele com ele aí, mas não lembro agora o nome dele.
Albert? Não, se é Al, tem que ser Albert, né?
Eu também acho. Mas... Não, acho que é Anthony, não é Al.
Tá bom, mas aí tinha que ser, se bem que pseudônimo, né? Pode ser qualquer coisa.
Já deram seus chutes aí?
É Albert.
É, eu coloquei Anthony.
Não, opção A, Alfred.
Alfred.
Alfred Matthew Yankovic.
Alfred.
Alfred, ele ganha esse apelido Weird Al por causa do jeito estranho dele, aquele visual dele também é bem estranho, ele gostava de usar umas roupas meio falcão também, então ele chamou muita atenção, ele ganhou o apelido de Weird e o Al vem de Alfred.
Achei que era diferente.
Ah, peraí, isso é um apelido dele, não era um nome que ele escolheu, tipo um nome artístico? É um apelido? Os caras chamavam ele de Weird Al.
É, um apelido que ele levou e transformou em nome artístico, né? Um Weird Al.
Acho que foi na faculdade que ele ganhou esse apelido.
Nossa, cara. Não sabia, não. É meio bully, né?
É, sim. Mas o cara foi lá e virou... Né? Ele se aproveitou disso.
Lembra daquela história da Whoopi Goldberg?
É, ela fazia a mesma coisa.
Ah, é mesmo.
Vamos lá, próxima pergunta. O Ricardo Montalbán, que fez o Vincent Ludwig no filme, ficou famoso nos anos 70 por ser o protagonista de uma série de TV muito popular. Quero saber qual o nome dessa série.
Cara, eu vou chutar, porque eu não me lembro, mas não era um negócio que... Não era aquele Ilha da Fantasia?
Bim. Opa, não posso fazer isso porque não é quiz.
É isso?
Não pode, porque não é um game show.
É muito bem, é exatamente isso.
Acho que a gente tem que começar a contar ponto. Acho que tem que contar ponto aí nesse negócio. Já tem vários pontos aqui. Quantos pontos eu já
olha,
fiz?
Então quer dizer que você acerta, você quer quiz, então.
Não, tô dizendo, tô te dando uma opção.
Ele
aqui,
quer game show, só quando quer
ganhar. Assim, você não precisa fazer os pontos. Você pode só marcar o tracinho de quem tá acertando as perguntas, entendeu?
Tá, então tô mantendo aqui.
Você acertou a primeira, hein?
Duas. Então acertou uma também. Tá. Alguém mais quer chutar?
Não, eu acertei. Ele
acertou já,
é isso aí. Ilha da Fantasia.
Verdade, acertou. A Ilha da Fantasia, é isso mesmo.
Mas ele tem um papel icônico também, que ele foi o Khan, né, no Star Trek 2.
Ah, sim.
A Ilha de Khan.
A Ilha de Khan.
Olhei.
Vou dar um ponto extra pra quem lembrar o nome do anãozinho que ajudava o Montalbán na série Ilha da Fantasia.
Acho menor ideia, velho.
Ah, o ator eu não sei, mas o personagem.
O nome do personagem.
Tatu.
Sem a menor ideia, sem nem que
muito
série
bem,
essa.
Tatu, olha aí.
Olha aí. Tá ligado na Ilha da Fantasia, meu amigo?
Assistia esse negócio?
Minha avó adorava. E eu, às vezes, assistia lá com ela.
Olha só.
É,
Tatu. Tatu que falava toda vez que no início do episódio, né? Patrão, um avião, um avião. Vamos lá, próxima pergunta. Quando o filme foi feito, a rainha Elizabeth nunca havia assistido um jogo de beisebol em um estádio como convidada. Essa afirmação é verdadeira ou falsa?
Verdadeira. Ah, eu vou chutar que é verdadeira, porque na Inglaterra não tem beisebol, né?
Eu acho que é falsa, Tom, só pra ir contra.
Pegadinha, você acha?
Tá, Dudu, acho que é falsa. E você, Tom?
Eu também acho que é falsa.
É, eu vou no verdadeiro, então que eu quero disparar na liderança.
É fácil.
Não, desculpa, que é verdadeiro, desculpa.
Pô, tá mudando aí o voto.
Acho que é verdadeiro.
Não, verdadeiro.
A gente já falou do verdadeiro, depois falou falso, depois falou verdadeiro de novo.
É, mudou três vezes.
Eu falei que é falso, que ela nunca tinha assistido, né? Não, ela nunca tinha assistido mesmo.
Essa informação é verdadeira, porque ela só foi assistir um jogo em maio de 91. Ela compareceu a um jogo da Major League lá nos Estados Unidos entre o Baltimore Orioles e o Oakland Athletics. E ela foi com o George Bush, né? E sua esposa, Barbara Bush.
Olha só.
Foi por pouco, 3 aninhos. Bom, próxima pergunta. Quantos anos tinha a Priscilla Presley quando ela conheceu o Elvis Presley? Quando conheceu o Elvis Presley pela primeira vez?
Ah, pô, eu falei isso. Tá? Eu sei. Eu acho que não pus na pauta, não, mas eu lembro.
18.
Pera aí, vocês querem chutar? Chuta aí.
Tá, porque assim, ela conheceu, depois namorou e depois casou. Quero saber quando ela conheceu o Elvis, tete a tete.
Eu vou contar a história. Eu fiz isso aqui, tá minha pesquisa aqui, meu.
Mas vai ter uma alternativa?
Não precisa de alternativa.
Posso dar alternativa, se quiser.
Precisamos,
velho. Alternativa A, 17 anos. Alternativa B, 14 anos. Alternativa C, 20 anos.
17.
Eita. 14, vai.
E aí, ô André?
É, 14. É isso mesmo.
14 anos.
Eu tenho certeza que foi algum bagulho errado. Foi errado.
Foi errado, totalmente errado.
Tenho certeza que foi um bagulho errado.
É, claro que foi.
Eles se encontraram em 59 quando o Elvis estava no serviço militar, lá na Alemanha. E a Priscila estava morando lá com a família dela. Mas assim, eles só se casaram quando ela fez 21 anos.
É, pois é, tem esse negócio também. Só que ela conheceu com 14.
Mas tem um lance de que ela foi morar com ele quando ela tinha 17 anos.
Ah, sim. Ele só se casou quando fez 21.
Ela só se casou com 21. Foi morar com 17.
Tá certo.
Mas então você casou com 17 mesmo?
Não, casou com 21.
Não.
Conheceu com 17?
Foi morar junto com 17.
Casou maior de idade.
Mas casou meio maior de idade.
Casou. Vai entender, né? Oficialmente.
Então acertei.
Acertou o quê? Não acertou nada.
Por que a pergunta não era quando conheceu? Não era quando casou.
É, conheceu com 14 anos.
14.
Ah, tá bom.
Você falou 17.
Então achei que foi 17.
Bom, vamos lá. Em um dos passeios do filme lá, o Frank e a Jane assistem o filme Platoon e saem chorando de rir, né? Platoon é um filme de guerra, um drama.
Destruída do cinema, né, cara? Os dois dando risada.
Isso.
Quero saber o ano em que foi lançado Platoon.
precisando de opções?
Ah, o ano?
87.
Caraca.
O André foi de 87?
Sei o ano. Você sei que sempre votar aqui, quero o ator, quero o menino da foto.
Dudu foi de não sei.
Também não sei, não.
Bom, a dica foi um dos anos 80.
É. Tá. Olha aí.
Tá, 85.
O chute também vale.
83.
85 mesmo.
Erraram. Muito bem, André. 86. Uma mosca.
Não, peraí.
O André falou 87.
É, o André falou 87. Opa, 87. Tá?
Então, peraí, deixa eu riscar aqui de novo. Peraí.
Não foi 87?
Não, foi 86.
Ninguém acertou.
Fica muito mais difícil ganhar quando a pessoa é parcial, assim.
O rosto ajuda.
Fica muito mais difícil, cara. É, mas isso aqui não é. Não é game show.
Foi 86, então. Ninguém acertou. Mais uma aqui, ó. Embora o passo de dança Moonwalk seja frequentemente associado ao Michael Jackson, não foi ele que inventou o passo.
Ué, não.
É, existem, inclusive, registros em filme de pessoas fazendo esse passo lá desde 1955.
Olha aí.
Exatamente.
No entanto, foi o Michael Jackson quem popularizou e aprimorou o Moonwalk e exibindo pela primeira vez em qual evento que aconteceu no ano de 1983?
Din, 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 din.
Opções, você quer opções?
Tá, dá as opções aí.
Tem opções, não,
se você acertar é justo, de, né? Na mosca, é se justo, quiser falar, as opções, eu dou dois pontos pra você. Se acertar 100 opções, vai.
Mas eu posso ter ponto? Tá valendo ponto?
Posso dar dois pontos, então.
Então eu fui no Grammy.
Foi no Grammy?
Foi no Grammy.
Então falou do Grammy.
Não, não é que eu falei. Eu dei o gabarito.
Tem um gabarito.
Não, ele acertou?
É isso mesmo?
Você ouviu falar do Mandela Effect?
Olha aí, tá errado. Puxa, dá as opções aí. Vamos lá. Vamos tentar acertar.
O que será o Mandela Effect?
Grammy?
Não.
Não foi o A.
O Oscar?
O Tom escolheu
opção
o
A. Opção C, os 25 anos da Motown.
Ah, esse aí. Motown. 25 anos da Motown.
É, Motown.
Certo.
É isso?
Foi exatamente isso.
É.
Olha aí.
Foi no especial de televisão.
Esse aí.
E tava celebrando ali os 25 anos da gravadora. E foi lá que ele se apresentou cantando Billie Jean e mandou o Moonwalk que todo mundo pirou. Eu, inclusive.
Pô, mas se o troço é mais antigo do que andar pra frente, por que que fez
não,
tanto?
Mas é porque o pessoal não conhecia, tinha muita gente que não conhecia.
Porque era um passinho normal que a criançada fazia.
Mas não era tão popular.
A criançada.
Os sapateadores, eles usavam coisas parecidas, são técnicas parecidas. Só que o Michael Jackson, do jeito que ele fez, ele dava muita impressão de realmente estar caminhando para trás daquele. O jeito que ele fazia, que deixou o famoso.
Ele fazia de um jeito mais gracioso.
Sim, porque ele tinha muita leveza, né?
Isso. Ele dava uma aprimorada porque ele fazia esse passo com o pé reto, sem dobrar.
De forma natural, né? Bem natural.
Ah.
Uhum. E realmente é uma ilusão muito louca.
E foi ele que apelidou o nome de Moonwalk, né?
Ele que apelidou de Moonwalk.
É.
E eu sei fazer o Moonwalk.
Eu já tentei, mas eu não consigo.
Eu te ensino qualquer hora.
Eu sei fazer Moonwalk.
Não, Moonwalk dá pra fazer. O passo mais impressionante do Michael Jackson não é esse. É aquele que ele fica em pé e ele meio que tomba, né? E fica meio de lado.
Tomba o corpo.
Ah, não, mas esse é efeito. Não, mas é o efeito visual.
É efeito visual?
Ele tem um prego.
Não é efeito visual, não. Ele não faz aquilo?
Ele usa um sapato especial pra isso.
Tem um sapato, um furo e um prego.
Não, é um sapato com
um
imã.
Não, é um gancho.
É um ganchinho que engata no sapato. O sapato tem um furo.
É um gancho e um preguinho que você encaixa lá e você
inclina. Isso.
Ah,
sério?
Exatamente.
É o efeito do show dele.
Faz parte da gente.
Ele sem graça.
O cara não é, mano.
Agora deixei de ir. Eu não acho graça mais. Me enganou a minha vida inteira.
Smooth Criminal, o maior clipe de todos os tempos.
Ah, esse é do Smooth Criminal, esse. Daquele filme horroroso que a gente assistiu, né, cara? Como é que chama aquilo?
Daquele filme horroroso.
É Moonwalker que chama o filme, não é?
Moonwalker,
exatamente.
Moonwalker.
Piores filmes da história da humanidade.
É, o Michael pra fazer filmes, meu Deus do céu. E vamos lá então, a última pergunta do teste de hoje.
Pra consagrar.
O hino nacional britânico está sendo tocado naquela cena quando a sua majestade, a rainha, está entrando no estádio de beisebol, mas a rainha continua caminhando, descendo ali os degraus, né? Por que é que isso nunca aconteceria na vida real? Vou dar opções essa aqui, hein? Opção A. O hino nacional britânico não é usado para assuntos relacionados à monarquia e sim ao parlamento.
Uhum.
Opção B. Na realidade, ela sempre permanece parada em posição de sentido quando o hino é tocado. E opção C. Não existe um hino britânico e os produtores tocaram o hino usado em cerimônias de coroação.
Eita. Eu acho que essa é a terceira.
É o C, hein?
É, eu gostei dessa também. que é, né? Meio que...
Todo mundo errou. Todo mundo errou.
Não, mas eu não falei qual que eu vou ainda.
Você já era.
O André falou, eu acho que é essa aí, mas ele não quer essa, entendeu?
É, eu só falei que eu acho que era. Eu vou estar em outra.
Não tem nada a ver com a outra.
Cai no truque. Cai no truque.
Uma coisa não tem nada a ver com a outra.
Opção B. Quando ela ouve esse hino, ela para. Tem ela fica pensando sentido. Para. Então ela está. Nunca estaria andando lá, principalmente naquela situação de ir lá pro camarote especial, que aliás está ocupado por dois loucos lá, né, bebendo cerveja.
É, os caras comprei pra cima.
Então isso nunca aconteceria na vida real.
Ah.
E é isso, gente. Eu tenho até mais uma pergunta, se alguém quisesse tentar
aqui. Tá, vamos pra bônus, que quem ganhar é o melhor do mundo.
Pera, vamos ver quanto tá o
essa
resultado.
Essa vai valer 10 pontos.
Resultado
10 pontos, porque
não é resultado, não.
Quem ganhar é o melhor do mundo.
Pra virar o do zero, tem que fazer uma reviravolta. Os últimos serão os primeiros.
Quem tá com zero, gente?
Não, por enquanto assim, se eu não perdi a conta aqui, são 6 pontos para André, 3 para Dudu e 2 para...
Eu já sou campeão moral, então independente do que aconteça.
Pergunta é, qual é o nome da canção que a fanfarra que atropela o corpo achatado do Vincent Ludwig toca no filme?
Vou
dar opções, hein?
Eu sei.
Sabe o nome da canção?
Sei.
Sem opções?
Sei.
Ah, vai se foder.
Eu não preciso de opções. Vocês querem opções?
Vocês precisam de opções? Querem opções?
Eu quero opção. Gente, tá maluco?
Não, o André quer falar qual que é.
Então, vamos lá. Opção A, I Love LA, do Randy Newman. Opção B, I'm Into Something Good, do Herman Hermits. Ou opção C, Louie Louie, do Richard Berry. Vamos lá.
Louie Louie.
B.
Louie Louie.
Dudu vai pra B, o Tom vai pra C. E André?
Louie Louie, mas na versão do The Kingsman.
Olha aí, especificíssimo. Especificou. E eu vou dizer que vocês dois são certos, é Louie Louie.
Aê!
10 pontos.
A
pergunta era qual é o nome da canção.
É.
E aí os dois acertaram. Mas como o André está com 5 pontos a mais, então grande vencedor. Não, não é vencedor.
Vencedor,
não é
claro, do primeiro game show aí dos últimos meses.
Não,
era vencedor, é só um simulador.
Excelente.
Isso só significa que você tá pronto pros próximos quando valer.
Isso, só faz game show quando ele quer game show.
Isso aqui foi só uma conversa de conhecimento gerais.
Ganhando é game show.
Cara, eu tô falando, assisti esse filme 1 milhão de vezes, cara. Eu sei tudo que acontece nesse filme dentro e fora.
Ah, é verdade, você é foda.
É isso, tio?
É isso, eu posso até inventar uma outra pergunta aqui, mas enfim.
Valendo 100 pontos.
Não, chega, acabou já.
Que chega.
Tá pergunta aqui.
Opa,
não, 100 pontos. Duas vezes o negócio, o cara querendo ainda dar mais chance pra esse Zé Mané. Não, chega, acabou.
É, tá bom.
Vamos ver o que a gente aprendeu hoje. Vamos lá.
Eu aprendi que o André não sabe perder, então ele ganha e ele corta o ponto pra ele.
Não sabe perder, eu ganhei o negócio aqui lindamente.
Por isso mesmo, mas você inventou que te valia ponto e depois você começou a ganhar.
Eu não inventei nada. O Chico é o host aí.
Não, para vocês dois, que isso aqui não é war, não. Para vocês dois.
Eu tive a confirmação que o OJ é o maluco de pedra.
Verdade.
Eu aprendi que a arte impacta a gente de várias formas, mas às vezes é doença.
Pois é, ué. Olha aí.
E eu aprendi que pichação escreve com CH. Olha aí, coisa maravilhosa.
Bom, depende. Se você tá falando do movimento, é com X mesmo.
É. Ah, existem nuances aí.
Exatamente.
Nuances.
Agora, se for o verbo normal, conjugação normalzinha.
Entendi. Muito bom.
Então é isso. Chega por hoje. Fala tchau, gente.
Tchau.
Fim da...
Vamos lá, Xi. Pra enterrar é foda.
Pra enterrar esse episódio.
Ai, Deus. Are you walking, Annie? Are you walking? Are you done? Did you walk in? Under the sun of the wind.
fim da sessão.